mas principalmente exortá-los, né, a colocar as suas ideias na roda. O momento é esse, gente. O momento que nós estamos vivendo é esse, de balanço geral, momento muito transformador, do qual nós estamos tendo a honra de testemunhar.
Oh, meu Deus, mais um podcast.
O Piu da Jeripoca.
Atenção!
Opiniologista Carlos Biagioli.
Corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial.
Começa logo!
O Piu da Jeripoca.
Bom, gente, esse é um episódio especial, não só pelo fato de que chegamos ao nosso 40º episódio, né? Em tempos de pandemia, conseguimos produzir bastante, né? Episódios semanais, salvo alguns atrasos, sempre na data marcada, que agora é sábado a partir das 18 horas. Pega o fim de semana, pega mais gente em casa, isso é bom. Então, eu tô muito feliz aqui de estar agora chegando nesse 40º episódio, com vontade aí, muita coisa já na linha de produção. São muitos assuntos interessantes aqui nas nossas duas séries, né? Outras Histórias e Mundo Adentro. Então vem muita coisa interessante pela frente para quem está seguindo o nosso trabalho, para quem está curtindo o que a gente está propondo em termos de histórias e reflexões. A todos muito obrigado e vamos em frente, né? E outra boa notícia é que o Pio da Jeripoca teve a oportunidade de participar desta última edição do Fórum Social Mundial, desta vez virtual, por questões óbvias. Essa participação se deu na mesa da Rádio Madalena, foi no dia 27 de janeiro, e foi uma experiência muito bacana estar falando para o Brasil e para fora do país sobre a nossa trajetória, sobre as nossas propostas, sobre a nossa visão de mundo, né, dentro desse podcast. Foi muito bacana o encontro com outros produtores de programas de rádio comunitária. A própria Rádio Madalena é uma rádio comunitária bem consolidada, e vamos emprestar um trechinho da palavra do jornalista Carlos Tibúrcio, que explica bem o espírito do Fórum Social Mundial, né, para que você, ouvinte, tenha uma noção melhor do que é este evento, contado por alguém que ajudou a idealizá-lo, né? E fora isso, nós também mostramos a minha palavra ali dentro do evento. Vocês sabem, né, que o primeiro Fórum Social Mundial foi realizado em janeiro de 2021. Foi lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E naquela ocasião, a programação foi composta por 420 oficinas autogestionadas, organizadas por entidades participantes, além de seminários, conferências, testemunhos e diversas outras atividades. Os fundadores do Fórum Social Mundial são Oded Gradiel e Chico Whittaker. É um espaço aberto, de encontro, voltado ao aprofundamento da reflexão, ao debate democrático de ideias, à formulação de propostas, à troca de livres experiências e à articulação para ações eficazes de entidades e movimentos da sociedade civil que se opõem ao neoliberalismo e ao domínio do mundo pelo capital e por qualquer forma de imperialismo, e estão empenhadas na construção de uma sociedade planetária centrada no quê? No ser humano. Ele se torna um processo permanente de busca e construção de alternativas que não se reduz aos eventos em que se apoia. Também é importante ressaltar que o Fórum Social Mundial é um processo de caráter mundial. Todos os encontros que se realizem como parte desse processo têm dimensão internacional. As alternativas contrapõem-se a um processo de globalização capitalista comandada pelas grandes corporações multinacionais e pelos governos e instituições internacionais a serviço de seus interesses. Muito bacana. Elas visam fazer prevalecer, como uma nova etapa da história do mundo, uma globalização solidária, que respeite os direitos humanos universais, bem como de todos os cidadãos e cidadãs em todas as nações e o meio ambiente, apoiada em sistemas e instituições internacionais democráticos, a serviço da justiça social, da igualdade e da soberania dos povos. Além disso, o evento também reúne e articula somente entidades e movimentos da sociedade civil de todos os países do mundo, mas não pretende ser uma instância representativa da sociedade civil mundial, e muito menos excluir dos debates que promova os responsáveis políticos, mandatários do povo, que decidam assumir os compromissos que deles resultem. Sacou? Os encontros do Fórum Social Mundial não têm caráter deliberativo enquanto Fórum Social Mundial. É um espaço plural, diversificado, não confessional, não governamental e não partidário, que articula de forma descentralizada, em rede, entidades e movimentos engajados em ações concretas do nível local ao internacional pela construção de um novo mundo. E, gente, isso já está em curso, tá? Isso não é uma idealização. Nós vamos ver daqui a pouco, eu vou passar uns dados bem interessantes nesse sentido. Então, o fórum não se constitui, portanto, em instância de poder a ser disputado pelos participantes de seus encontros e nem pretende se constituir em uma única alternativa de articulação e ação das entidades e movimentos que dele participem. O fórum assume a democracia como caminho para resolver politicamente os problemas da sociedade. Como espaço de encontro, ele se abre ao pluralismo e à diversidade de encajamentos e atuações das entidades e movimentos que dele decidam participar, bem como à diversidade de gênero, de raças, etnias e culturas. E também se opõe a toda e qualquer visão totalitária e reducionista da história e ao uso da violência como meio de controle social pelo Estado. Propugna pelo respeito aos direitos humanos, por relações igualitárias, solidárias e pacíficas entre pessoas, raças, gêneros e povos, condenando todas as formas de dominação, assim como a sujeição de um ser humano pelo outro, a todos que queiram deles participar.
Atenção!
Exceto a organizações que atentem contra a vida das pessoas como método de ação política.
Obrigado!
Como espaço de debate, o Fórum Social Mundial é um movimento de ideias que estimula a reflexão e a máxima disseminação transparente dos resultados dessa reflexão sobre os mecanismos e instrumentos da dominação do capital, sobre meios e ações de resistência e superação dessa dominação e sobre as alternativas que podem ser propostas para resolver os problemas de exclusão e desigualdade que o processo de globalização capitalista atualmente hegemônico está criando ou agravando internacionalmente e dentro dos países. Como espaço de troca de experiências, o fórum estimula o conhecimento e o reconhecimento mútuo das entidades e movimentos que dele participam, valorizando especialmente o que a sociedade está construindo para centrar a atividade econômica e a ação política no atendimento das necessidades do ser humano e no respeito à natureza. Como espaço de articulação, o Fórum Social Mundial procura fortalecer e criar novas articulações nacionais e internacionais entre entidades e movimentos da sociedade civil que aumentem, tanto na esfera da vida pública como da vida privada, a capacidade de resistência social ao processo de desumanização que o mundo está vivendo e reforcem as iniciativas humanizadoras em curso pela ação desses movimentos e entidades. Por fim, vale a gente ressaltar que o Fórum Social Mundial é um processo que estimula essas entidades e movimentos que dele participam a situar suas ações como questões de cidadania planetária, introduzindo na agenda global as práticas transformadoras que estejam experimentando na construção de um mundo novo. Isso que eu acabei de contar para você está escrito na carta redigida em São Paulo no dia 9 de abril de 2001. Carta de princípios do Fórum Social Mundial. Muito bacana. Bom, já para encaminhar o nosso papo aqui para a participação do Pio da Jiripoca nessa última edição, eu quero apresentar para vocês agora algumas informações sobre este Fórum Social Mundial, né? Foram inscritos, a grande maioria representando organizações e movimentos sociais, houve 8.273 inscrições, 1.257 atividades autogestionadas. Sabe quantos países representados? 134 países representados. Muito, muito bacana. E como eu falei no começo, a nossa participação se deu no dia 27, às 16 horas, horário de Brasília, com o tema Rádio Madalena, um exemplo de construção alternativa. O Pio da Jiripoca, ele está sendo difundido através do Anchor, Spotify, principais agregadores de podcast, YouTube também, no canal que nós temos no YouTube, e também faz parte das grades da Universidade Federal do ABC e da Rádio Madalena, onde nós participamos com os nossos episódios já há algum tempo. Então nós tivemos a honra de ser convidados e fizemos parte dessa mesa, Rádio Madalena, um exemplo de construção alternativa. Eu vou emprestar aqui a palavra agora do Carlos Tiburcio. Ele é jornalista, cofundador do Fórum Social Mundial e, além disso, é membro do seu Conselho Internacional. E ele se diz diretor, ou melhor dizendo, parceiro da Rádio Madalena. Carlos Tiburcio, conta pra gente um pouquinho aí a tua visão sobre o Fórum Social Mundial e esta mesa que se fez virtualmente, onde nós tivemos a oportunidade de participar.
Essa atividade hoje, no âmbito do Fórum Social Mundial Virtual, está hoje com mais de 9 mil inscritos, a grande maioria representantes e líderes de organizações sociais, está com quase chegando a 1000 atividades autogestionadas e já atingiu a representação de 144 países. Olha, não é pouca coisa, é uma base muito interessante para dar passos à frente. E para muita gente é muito importante conhecer essa experiência que vocês relataram aqui. Como é possível construir de baixo para cima, de maneira autônoma? Não existe uma direção central que diz ao programa Y ou ao programa X que ele deve atuar desta ou daquela maneira. Existem princípios gerais, que quando você passa a trabalhar junto com a rádio, você compartilha desses princípios gerais. Princípios éticos, princípios democráticos, princípios de defesa do bem comum, princípios de defesa da cidadania. Todos os programas aqui expressam isso, mas não recebem ordem de ninguém. Cada um é autônomo para produzir seu conteúdo e difundi-lo. Então, é uma experiência riquíssima. Isso foi lembrado porque é um exemplo, é o título da nossa atividade. Rádio Madalena, um exemplo de construção alternativa. Dá trabalho, mas é muito compensador, é muito estimulante e, sobretudo, presta, de fato, uma contribuição significativa e talvez insubstituível nas comunidades para as quais o trabalho da rádio é dirigido. Portanto, esta atividade aqui no Fórum é, sobretudo, um incentivo para que cada um que está nos acompanhando também se junte, se agregue, forme coletivos e desenvolva os seus próprios meios de comunicação, desenvolva uma rádio semelhante à Rádio Madalena. Muito obrigado a todos e parabéns a essa equipe realmente dedicada e, sobretudo, de uma amizade muito profunda que a gente vai construindo e fortalecendo nesse trabalho. Muito obrigado.
Ok, agora vamos então à participação do Pio da Jeripoca. A apresentação é do Mauro Brasil e espero que vocês curtam. Resume bem qual é a nossa proposta atualmente.
Agora vamos chamar o próximo produtor, que é o Carlos Biagioli. Carlos é historiador em formação, escritor e artista cênico, criador do canal de podcasts O Pio da Jeripoca, espaço para conversas interessantes com anônimos que fazem o nosso tempo histórico. Carlos, é com você.
O Pio da Jeripoca.
Maurão, obrigado a todos aqui da rádio pelo convite, pela abertura desse espaço. A todos vocês que estão nos assistindo, muito obrigado pela atenção também dentro e fora do país. O Pio da Jeripoca, como o próprio nome diz, ele vem do cunho popular, né? É onde a jeripoca está piando, é onde o bicho está pegando. E eu, como historiador de informação, eu tenho tido muita vontade de desprotagonizar, ou seja, trocar esses ícones que a gente vai elegendo no decorrer da história pelo grande protagonista, que é o cidadão anônimo, né? A cidadã anônima, que é aquele que o Brecht cita, né, nas portas de Tebas, né, naquele poema fantástico. Quem construiu Tebas? Com certeza não foi. Foram os seus reis e tudo mais. Foram os trabalhadores, foram aqueles que tiveram que botar a mão na massa para botar um tijolo em cima do outro e fazer terminar um bico como das pirâmides, por exemplo, e por aí vai. E aí, como eu estou vivendo este tempo histórico, né? Como todos nós estamos aqui nos encontrando neste turbulento tempo histórico, aliás, hoje em dia, eu estava conversando com a minha cunhada, né? Eu sempre cito ela nos episódios, né? Falei, Samantha, que tempos sombrios esses que nós estamos vivendo, hein? Ela falou, não, Carlão, nós estamos vivendo tempos iluminadíssimos, porque o tapete foi tirado, colocado no varal, e agora tudo que estava debaixo dele está exposto à luz do sol. A gente tem, pelo menos, possibilidade de resolver isso, né? E é aí que a Jeripoca pia. Eu falei, então eu vou conversar com anônimos, mas sobre assuntos transversais, de preferência que não sejam datados e que digam respeito à nossa vida cotidiana, né? E assim surgiu o Pio da Jeripoca. O Pio da Jeripoca é um programa no formato de podcast. Nós estamos vivendo um momento muito rico, né, no nicho do podcast. A diferença entre um programa de rádio básica, né, há outras, entre um programa de podcast e um programa de rádio é o pause, né? O podcast oferece essa possibilidade do pause. Você pode ter um controle da programação para escutar da forma como melhor lhe aprover, né? Então eu escolhi esse formato, então estou no YouTube, estou nos principais agregadores de podcast e estou tendo a honra de também fazer parte da grade que está no site da Rádio Madalena já há algum tempo. A estrutura do meu canal, ela tem esse panorama que eu acabei de explicar, né, todo, e tem duas minisséries. Minisséries não, espero que sejam séries longas. Uma delas é chamada Mundo Adentro, na qual eu converso com brasileiros que se consolidaram, que se firmaram, que vivem no exterior. Então, nesse caso, não me interessam os turistas, aqueles que estão a passeio. Me interessa aqueles que escolheram se fixar fora do Brasil e aí conhecer os choques culturais, saber como que eles estão se virando, quais foram os principais impactos, quais são os planos futuros e tudo mais. Essa seria uma das séries, né? E a outra série que eu gosto muito é Outras Histórias. Ela está com 4 episódios, onde eu converso com pessoas que têm histórias bastante representativas. O primeiro foi um escritor guarani, Olívio de Cupé. A segunda foi minha companheira, que é parteira tradicional. Então, ela conta toda a trajetória dela através dos partos que ela fez. Quantos partos você fez? Eu fiz 4, porque eu só tenho 4 filhos. Quem faz parto é a mulher que está parindo. E a partir desse fio da meada, ela conta toda a militância dela dentro do movimento de parteiras tradicionais do Brasil, né? Depois eu conversei agora recentemente, é o último episódio, com um pajé tupi-guarani de uma aldeia de Peruíbe, e o próximo eu vou conversar também com um casal que vive de forma completamente alternativa, de forma concreta, nada utópica. Então são histórias que eu considero singulares e que podem oferecer a quem está curtindo o episódio ideias, reflexões e tudo mais. Como que é o modo de produção, né? Já que nós estamos vivendo esse período, esse boom, né? Existe um público já formado para podcasts, né? Como que é? Eu participo de um grupo de podcasters, claro, um WhatsApp, e eu percebo que eles têm muita preocupação com a questão do equipamento, que é importantíssimo. Mas eu olho aqui, olha, esse é o meu estúdio de gravação.
O meu celular.
Eu procuro um lugar adequado, faço o tratamento adequado dentro de um programa famoso aí, o básico que todo mundo utiliza, que é bom, que é o Audacity. Faço lá a minha edição, crio uma linguagem paralela através de vinhetas de humor.
Amei, gente.
Né? Que dá um respiro, que cria uma segunda percepção e tudo mais. Coloco a minha vinheta de início, a minha vinheta de final e tenho o meu episódio. Ou seja, eu priorizo realmente o conteúdo, claro que com uma qualidade mínima digna, né? Mas não vou jogar também uma coisa com um barulho que pode ser evitado. Mas eu não tenho essa preocupação. Eu acho que nós estamos vivendo um momento emergente, um momento rico, que propicia muita reflexão. Então, eu acho uma perda de tempo para mim, né? No meu caso, uma perda de me preocupar ou deixar de produzir por conta de faltar determinado equipamento. Eu vou atrás disso quando o momento chegar. Eu priorizo agora, nesse momento, né, em que o tapete foi estendido no varal, troca de ideias, conteúdo, as minhas aflições à mercê. Tem uma coisa que eu esqueci de contar, que eu converso com pessoas, eu entrevisto pessoas. Eu não me chamo apresentador, eu me chamo anfitrião, eu recebo pessoas para conversar. E foi assim a maior parte dos episódios. Mas tem vezes que eu não tenho ninguém para conversar. Sabe com quem que eu converso? Com os meus demônios interiores. Eu tenho facilidade de criar as minhas caricaturas vocais. Eu crio uma voz, eu tenho meu bolsominho interior, por exemplo, com quem eu converso, porque eu acredito que todos nós, em certa medida, até temos isso dentro de nós, né? Tanto é que nos irrita tanto, né? E eu converso com ele, eu troco uma alta ideia com ele sobre determinada questão pontual que está pegando. E assim eu vou conduzindo a minha história dentro do meu programa de podcast. Eu quero, então, convidar a todos para conhecer o Pio da Jeripoca, J-I, pelo amor de Deus, não se esqueça que é J-I, Jeripoca. Pio da Jeripoca, tem no linktree.com/Pio da Jeripoca. Pio da Jeripoca, pronto, você já tem todos os acessos para você nos conhecer, mas principalmente exortá-los, né, a colocar as suas ideias na roda. O momento é esse, gente. O momento que nós estamos vivendo é esse. Nós estamos vivendo um momento de balanço geral, né, um momento muito rico, um momento muito transformador, do qual nós estamos tendo a honra de testemunhar. Às vezes a gente se desespera, eu mesmo de vez em quando esbarro a depressão diante de tudo que nós estamos vendo. Mas quando eu respiro um pouquinho, eu falo, não, esse é o momento de debater, esse é o momento legal que nós estamos tendo a honra de participar. Então, Maurão, aos colegas aqui da rádio, a todos vocês que estão nos escutando, em nome do Pio da Jiripoca, muito obrigado por esse espaço. Eu espero contar com a visita de vocês lá no nosso trabalho, tá bom? Abraços a todos e saudações corintianas.
Muito bem, Carlos. Continua do mesmo jeito.
Bem, foi essa a nossa participação. Foi um momento muito gostoso, um encontro com outros produtores que também foi muito gostoso. Foi bom fazer, se sentir parte desse time dentro da Rádio Madalena. Eu deixo aqui mais uma vez o nosso agradecimento pelo convite, pela abertura desse espaço precioso. Espero que a nossa parceria se estenda por bastante tempo. E a você, nosso ouvinte, muito obrigado pela atenção de hoje. Como eu sempre digo, compartilhe. E nas horas vagas, compartilhe mais um pouco, porque isso ajuda muito o nosso trabalho a se propagar. E assim a gente consegue colocar pulgas atrás de muitas e muitas e muitas orelhas, né? Para que essas reflexões, ideias e tudo mais, debates, batam suas asas e ganhem espaço. Tá joia? Então a todos, saravá, axé shalom, salam aleikum, namastê, shanti, evoé, alá okba, opcha aueté. Banzai. Saudações corintianas. Ouvi amém. Hashtag fui.
O Pio da Jeripoca.
Atenção!
Opiniologista Carlos Biagioli.
Corintiano roxo. Historiador de informação. Palhaço. Ator. Escritor. Videomaker. Pai e avô em potencial.
O Pio da Jeripoca.